Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir do.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 7 de fevereiro. Foi o dia em que foi assinado o Tratado de Maastricht que levou à criação do euro, a moeda europeia. Isso foi em 1992. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zuber Altaeb. Parece que estamos com problemas técnicos hoje aqui na Voz da América. Vamos continuar, vamos ver as notícias internacionais a esta hora. Vamos ver os títulos. A Amnistia Internacional diz que o governo sírio enforcou milhares de pessoas. Na Somália, um atentado bombista causou pelo menos 20 mortos. Como sempre, na primeira meia hora vamos estar dedicados à Angola. A oposição diz que Bonito de Sousa deve afastar-se do processo de registro eleitoral. Na Lunda, a Procuradoria diz que vai ouvir queixas contra companhias mineiras. E há mais um caso de Zika em Angola. Portanto, continue sintonizado connosco. Vamos ver se resolvemos os problemas técnicos que temos aqui connosco. Antes de irmos para as reportagens, vamos ver as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
A Amnistia Internacional acusou o governo sírio de ter enforcado cerca de 13 mil pessoas em 5 anos, isto entre 2011 e 2015, numa prisão perto de Damasco, a capital, no que a organização considera ser uma política de extermínio. Intitulado Matador Humano, Enforcamento e Extermínio em Massa na Prisão de Sadia Daya, o relatório da Amnistia Internacional baseia-se em entrevistas com 84 testemunhas, incluindo guardas, detidos e juízes. O documento diz que, pelo menos uma vez por semana, entre esse período de 2011 e 2015, grupos de até 50 pessoas eram retiradas das suas celas para processos arbitrários. Ao apresentar o relatório em Beirute, a diretora adjunta para pesquisas, Lynn Malouf, disse que os assassinatos são realizados sem qualquer respeito à lei e com conhecimento das autoridades ao mais alto nível.
O governo palestiniano apelou à comunidade internacional para punir Israel pela nova lei legalizando milhares de casas judaicas construídas em terras palestinianas na margem ocidental do Jordão. A lei foi aprovada por 60 contra 52 votos no Parlamento israelita. De acordo com a nova legislação, cerca de 100 colonatos judaicos construídos sem aprovação governamental são agora legais.
O governo do Afeganistão revelou que um atentado suicida perto do Tribunal Superior na capital Cabul deixou hoje pelo menos 20 pessoas mortas e 40 feridas. A maioria das vítimas trabalha no Tribunal Superior e há pelo menos duas mulheres e uma criança entre os que perderam a vida. O presidente afegão Ashraf Ghani condenou o ataque e classificou de um ato desumano e imperdoável. Ninguém até agora reivindicou a responsabilidade pelo atentado.
As autoridades na Somália bloquearam estradas principais que dão acesso à capital do país e impediram a entrada de veículos no aeroporto, isto na véspera das eleições presidenciais. Depois de meses de atraso, 329 membros do Parlamento vão decidir na quarta-feira se apoiam ou não o presidente Hassan Sheikh Mohamud para um segundo mandato ou se preferem um dos seus 21 aniversários. Os candidatos têm-se acusado mutuamente de compra de votos, uma prática em eleições anteriores que os doadores ocidentais tentaram eliminar. Diplomatas dizem que a corrupção continua a prejudicar os esforços para reconstruir o país depois de anos de conflito, enquanto o governo luta contra os terroristas da Al-Shabaab.
E aqui nos Estados Unidos, em um tribunal de recurso, vai ouvir hoje os argumentos no caso do decreto do presidente Donald Trump, suspendendo o programa de admissões de refugiados e impedindo a entrada no país de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. O Departamento da Justiça argumenta que a proibição está no âmbito da autoridade presidencial e considera que a decisão de um juiz federal de a suspender ultrapassa grandemente os seus poderes. Os estados de Washington e do Minnesota são os queixosos neste caso que, de acordo com analistas, poderá acabar no Supremo Tribunal dos Estados Unidos.
E nós na terceira... Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes sabem, o partido no poder em Angola, o MPLA, anunciou na semana passada a sua lista de candidatos ao Parlamento e, portanto, à governação do país. Número 2 na lista, portanto, candidato à vice-presidência, é Bonito de Sousa, que é também ministro da Administração do Território. É esse ministério que tem estado a controlar o processo do registro eleitoral. Por isso, os partidos da oposição dizem que, por conflito de interesse, Bonito de Sousa deve ser afastado. Nem pensar nisso, responde o ministro. E o Coco Mukuta tem as duas versões e uma reação.
Segundo o secretário para os assuntos eleitorais da presidência da UNITA, Vitorino Niani, o ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, a partir do momento que foi indicado para segundo da lista do MPLA para as eleições de agosto próximo, devia se demitir do cargo para o bem do processo.
Acho que por uma questão de ética, eu acho que ele deveria abandonar para que, de fato, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
Para Lindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE.
Do ponto de vista de ética política, é correto que todos aqueles que são concorrentes às próximas eleições, na perspectiva de candidatos a Presidente da República ou a Vice-Presidente da República, deviam exatamente absterem-se de estar ligados ao processo de preparação das eleições.
Entretanto, Bonito de Sousa já respondeu às queixas da oposição. Para o político do MPLA, não há qualquer incompatibilidade legal com a sua indicação pelo MPLA para Vice-Presidente da República.
Devemos também dar nota, e esse é o segundo quadro, né? Portanto, que não há nenhuma incompatibilidade legal ou constitucional para esta situação, né? E eu diria, se fôssemos então no rigor de colocar suspeições para uma situação dessa, então, no limite, os senhores deputados, por exemplo, teriam que se demitir agora, porque estivemos a ver, por exemplo, apreciaram legislação eleitoral e tomaram deliberações sobre legislação eleitoral. Eu acredito que grande parte dos deputados que estão naquela casa, ou pelo menos muitos deles, serão candidatos também. Agora, a partir daí, então chegarmos à conclusão de que são interessados e devem se demitir do Parlamento porque vão apreciar legislação eleitoral, me parece excessivo, né?
Já para o jurista Francisco Lumango, é aconselhável do ponto de vista ético que, caso se formalize junto do Tribunal Constitucional a candidatura de Bonito de Sousa, atual ministro da Administração do Território, como número 2 da lista do MPLA, o mesmo seja afastado do processo de registro eleitoral, que, para Lumango, desde já, devia ser levado a cabo pela CNE e não pelo Ministério da Administração do Território.
Seria bom para o processo, seria muito bom para o processo que ele se demitisse. Mas vamos lá ver, né? A política é feita de interesses e eles realmente saberão o que vão fazer.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
No Kwanza Sul, a UNITA diz que meliantes entraram na sede do secretariado provincial e roubaram a bandeira do partido. A UNITA apresentou queixa à polícia e afirma que o ato reflete uma crescente onda de vandalismo contra o partido na província. O Fernando Caetano falou com o secretário da UNITA na província, Raul Teixeira.
Angola já está há tantos anos de paz, desde a assinatura dos acordos, ainda se verifica numa capital provincial elementos intolerantes que não aceitam o jogo democrático. O que nós consideramos isso, aliás, o chão de jornais diz que é uma coisa caricata, e que não é possível que numa capital dessa, onde temos os órgãos de segurança, temos o interior, a polícia, enfim, todos estão aqui dentro da cidade para se verificarem atos de vandalismo como este, o que nós denunciamos energicamente enquanto estamos a concorrer para, proximamente em agosto, no pleito eleitoral. Isso é agora, ainda não chegamos nesta fase. Já começaram assim e quando estivermos no auge da questão das eleições, isso torna-se um bocadinho difícil para essa situação. E nós apelamos às autoridades governamentais no sentido de evitarem, no máximo, que essas coisas se repitam por esta província toda. Isto é frequente por toda a província. com particular nos municípios de Kassonga, município de Kibala, município do Wapu Kungu, o município da Quilenda, município da Gabela, em toda a província isso acontece. E que nós condenamos energicamente. Essas pessoas orientadas por alguém manda, sempre estão em cima de rasgar o símbolo do partido UNITA. O que nós condenamos em toda Angola, condenamos esse ato que é praticado ou é engendrado numa operação orientada que nós apelamos a todo cidadão no sentido de voltarmos para um momento cívico, porque estamos aí no momento mais exato das eleições em agosto. Queremos apelar a autoridades, a polícia, a segurança, a SIC, no sentido de fazer a investigação das pessoas que, porventura, que querem estragar, portanto, a paz. Porque a paz é o somatório de todo esse nosso comportamento. Mas quando dentro da cidade isso acontece, nós condenamos energicamente. E também não deve ser uma coisa isolada, deve ser uma coisa bem instruída para que esses senhores venham até aqui para retirar, portanto, a bandeira no secretariado, portanto, no gabinete do secretário provincial do partido.
Desde a participação, portanto, pelo secretariado da UNITA deste ato, os órgãos da Polícia Nacional ou os órgãos de defesa e segurança já se pronunciaram sobre a questão?
Ainda não temos nenhum pronunciamento, mas nós aguardamos para que ele se pronuncie à volta dessa situação.
A Voz da América contactou via telemóvel o comandante municipal da Polícia do Sumbe, superintendente António Periquito Gime.
Está ainda em investigação, não foi ainda esclarecida.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Caetano. Fernando Caetano, vamos agora falar de uma queixa que foi apresentada há vários anos e agora, subitamente, a Procuradoria diz que vai ouvir os queixosos. Falamos de uma queixa de autoridades tradicionais e camponeses contra companhias de diamantes que, segundo alegam, confiscaram as suas terras nas Lundas sem qualquer indenização. Armando Chicoca.
Queixosos entre mananganas e camponeses foram notificados a comparecer amanhã, quarta-feira, às 8 horas, na unidade policial junto ao setor diamantífero de Cafunfo, a fim de ser ouvidos. O soberano manangana Macapenda Camulemba, um dos subscritores da queixa, reagindo, disse, no entanto:
"Um alerta para vós que amanhã estarei às 8 horas no comando policial, não é que é no Quango, é no Cafunfo. Uma coisa admirável, o documento foi remetido no PGR e a cópia tem. Agora, o dinheiro é que transmite isso para um setor de amanticeiro. É que não entendo até isso. Estou mesmo na idóbica, mas amanhã estou lá no município do Quango.
Camponeses que lhes tinha sido retirado o terreno, também estarão presentes?
Alguns já estão e os outros irão chegar amanhã.
O documento que remeteu à Procuradoria, o queixou-se de quem?
Queixou da empresa de amanticeiro, de nome dos próprios que são empresários.
Quem são?
E essas todos são os generais. A queixa já fiz, os donos serão ou não, principalmente o general Bopelipa. Ele tem empresas ali, ele é do gabinete de Eduardo. Irá responder no tribunal ou não? Se esses me aparecerem no tribunal, não direi nenhuma coisa. Eles que vão saber se vão me deitar para a cadeia ou que vão fazer o que Deus vai abençoar para nós fazer.
Manangana quer mesmo que esses generais também estejam lá presentes.
Sim, os quais que vão indenizar. São eles.
O presidente do movimento protetorado Lunda Choco, Ezeca Mutima, de esperar que o aludido processo tenha pernas para andar.
Este processo corre há 3, 4 anos para cá. Eu quero ver esse processo até pernas a andar, porque as indústrias extrativas de diamante têm regras nos lugares onde querem fazer exploração de diamante.
Zeca Mutima sublinha que, depois de terem perdido suas lavras e sem mais recursos de sobrevivência, muitas pessoas acabaram por morrer.
A lavra é uma coisa de subsistência do nosso povo. Sem indemnização, vai comer o quê? Vai ver o quê? Já morreram nessa região do Cafunvo e Quango, e Calonda também, em Lucapa. Perderam lavras, não têm outra forma de sobreviver na vida. Acabam morrendo com pensamentos.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E recentemente a embaixadora americana em Angola esteve na Lunda Sul, onde, entre outros atos, se reuniu com representantes locais dos partidos políticos angolanos. Uma ausência foi o Partido da Renovação Social, que, por sinal, goza de algum apoio nessa região. O PRS, a nível nacional, diz que vai encontrar-se agora com a embaixada norte-americana para explicar que a sua ausência na Lunda Sul não foi um ato voluntário do partido, mas, segundo disse, uma manobra do governo local para afastar o PRS da embaixadora americana. Manuel José.
O responsável pelo PRS, Sapalo António, assegura que o afastamento que sofreram das autoridades americanas na Lula Sul de nada adiantou. Brevemente vão ser recebidos pela embaixada americana. Já escreveram a representante norte-americana em Angola.
Vamos ter, a nível nacional, um encontro com as autoridades da embaixada americana e que vamos explicar, esclarecer. Estamos a trabalhar nesse sentido para esclarecer a embaixada americana. Americana, em Angola, que a nossa ausência não se tratou de uma ausência voluntária, protagonizada pelo governo provincial e pensamos que é mesmo do regime.
A exclusão do PRS do encontro entre a embaixadora norte-americana e os demais partidos políticos na Lunda Sul foi para o responsável partidário, intencional e teve motivações.
O governo da Lunda Sul e porque a entidade organizadora da recessão da senhora embaixadora procurou excluir intencionalmente o PRS do encontro com a senhora embaixadora para dar a entender que na Lunda Sul o PRS é um partido fraco e ou não existe. Esta é a real intenção. Há um movimento chamado protetorado, além desse movimento que defende a autonomia para aquela província, associa-se também o outro problema da reivindicação das autoridades tradicionais, os sobas. O regime, nesse momento, associa essa questão do protetorado e da reclamação ou reivindicação das autoridades tradicionais ao PRS.
A Sapalo António, que é um dos candidatos à presidência dentro do seu partido, diz que quer chegar à presidência da República em agosto.
E estamos a esperar que a entidade competente, nesse caso o presidente, convoque o Congresso. O meu objetivo não é apenas ser presidente do PRS. O objetivo é a liderança do país. De 1975 até hoje, chegamos à conclusão que o Estado unitário não leva Angola ao desenvolvimento. O partido com novidade política é o PRS, porque é o único que tem um projeto diferente dos outros.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta e também para os nossos ouvintes através da internet. Um terceiro caso do vírus Zika acaba de ser descoberto na província angolana do Bengo, a cerca de 50 quilómetros da capital, Luanda. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
O caso envolveu um bebê nadomor. As autoridades para a necessidade de aumentar a vigilância epidemiológica. A parturiente de 29 anos de idade, cuja identidade não foi revelada, deu à luz numa maternidade local por via de uma cesariana no mês de janeiro passado. As autoridades sanitárias da província levam a cabo uma operação de recolha de amostras entre mulheres e homens para testagens sobre eventuais novos casos. Fontes locais revelaram que, enquanto se aguardam pelos resultados das amostras enviadas ao Laboratório de Saúde Pública em Luanda, a operação de recolha irá continuar em toda a província do Bengo. Em declarações a uma rádio local, o diretor provincial da saúde do Bengo, José dos Prazeres, pediu às mães para que tenham em atenção as consultas pré-natais. O primeiro caso do Zika em Angola foi diagnosticado em um cidadão francês em trânsito pelas províncias angolanas de Luanda e Benguela e, mais tarde, a uma cidadã angolana residente em Luanda. O vírus do Zika é uma doença transmitida por picada do mosquito do género Aedes, o mesmo que transmite o paludismo, chikungunya e a febre amarela. Responsável da SOS Habitat, Rafael Moraes, volta a chamar a atenção para o facto de a falta de saneamento básico, a persistência de charcos de água poderem dificultar a campanha de prevenção contra a doença.
Existem ainda focos de lixo e também há casos que têm a ver com saneamento básico, que está muito precário.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington e eu quero já aqui, em nome de todos nós, pedir desculpa aos nossos ouvintes. Hoje estamos a chegar com algumas interrupções. Temos aqui um problema técnico com o nosso sistema de transmissão e de gravação. Portanto, pode ser que os ouvintes tenham ouvido algumas interrupções, algumas maiores, outras mais pequenas. De qualquer maneira, pedimos já desculpa. Continuamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195. 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Rádio Capital FM estamos em 87.7, isso na Guiné-Bissau. E não se esqueça, pode ouvir a nossa programação, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos na internet. A nossa morada é voaportugues.com e se o ouvinte tiver uma notícia, uma informação que nos queira dar para nós podermos investigar e fazer uma reportagem, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584 e pode também mandar fotos e vídeos através desse número.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O projeto de educação ambiental junto das comunidades rurais nos municípios dos Gambos e Umpata, na província da Angolana da Huila, está a ser implementado por organizações não governamentais da região, conforme nos diz agora o Teodoro Albano.
O projeto, iniciado em 2016, com maior incidência na circunscrição dos Gambos, envolto de grandes problemas de seca nos últimos anos, é uma resposta das ONGs locais para mitigar o impacto das alterações climáticas na zona. A plantação de árvores e fruteiras resistentes às alterações climáticas e as sessões de educação ambiental, sobretudo na gestão dos poucos recursos hídricos disponíveis nas comunidades rurais, são os pontos fortes do projeto. Até o momento, mais de 2 mil árvores foram plantadas com sucesso. O assistente de projetos da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, nos municípios dos Gambos e Umpata, Cecílio Elindo, destaca a importância do trabalho nas comunidades sobre as questões ambientais.
Nós temos estado a trabalhar não só as questões ambientais, como também a questão de resiliência à seca na região, fazendo assistência às bombas de água, fazendo a manutenção, a reabilitação de sistemas de água já existentes. Reabilitamos 4 furos de água. Há pessoas que percorrem 30 quilômetros para pegar a água neste ponto, nesse sistema. E gradualmente também precisamos conscientizar as pessoas para o uso correto desta pouca quantidade de água.
O ativista dos direitos humanos, o padre Jacinto Pio Acusanga, na senda do combate à seca, defende a construção na região dos Gambos do que designou Centro de Práticas Agrárias. Na visão do pároco do município, o referido centro seria um espaço de treinamento importante para se criar resiliência à seca.
Nós estamos na luta para a criação de um centro de práticas agrárias. Então, estamos a buscar apoios do próprio governo para nos construir as infraestruturas e depois disso a igreja também vai entrar com o seu capital humano, com os conhecimentos, para que de fato consigamos, enfim, começar espaço de treinamento para se criar resiliência, se fazerem experiências de melhoramento das culturas antigas e, naturalmente, ensaios para novo tipo de culturas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página esportiva, vamos começar em Yaoundé, a capital dos Camarões, onde a seleção de futebol foi recebida em delírio após ter conquistado no domingo a Taça das Nações Africanas. Os populares tiveram que esperar mais de 8 horas porque houve atraso no avião, mas depois de chegarem foram transportados para o centro do capital num autocarro aberto. A seleção vai agora percorrer o país para mostrar o troféu e vai ser, claro está, recebida pelo presidente. Foi o quinto título dos Camarões. No Cairo, o presidente egípcio e os jornais locais elogiaram a seleção do Egito, que perdeu na final por 2-1. O presidente fez notar o comportamento digno da seleção, que ganhou o prémio Fair Play. Entretanto, a Federação Internacional de Futebol confirmou o afastamento à escala mundial de 5 dirigentes envolvidos na luta pela liderança do futebol da Nigéria. 5 anos de suspensão por terem levado o processo a tribunais civis. A FIFA não gosta disso. Problemas dentro do futebol devem ser resolvidos na casa. A FIFA anunciou, por outro lado, ter ampliado a nível mundial a sanção imposta pela Confederação Asiática de Futebol ao secretário-geral da Federação de Timor-Leste por usar documentos falsos para regularizar jogadores brasileiros para eles poderem jogar pela seleção. Amando de Araújo Sacramento está proibido de participar durante 3 anos em qualquer tipo de atividade relacionada com futebol. Transformar brasileiros em timorenses não há juízo. Continuamos no desporto. A Federação Internacional de Atletismo anunciou que a Rússia vai continuar a ser impedida de competir internacionalmente, pelo menos até novembro de 2017. Isso significa que não vai estar representada nos Mundiais de Londres em agosto. A Federação disse que a Rússia continua a não aplicar totalmente os programas antidopagem. A Federação de Atletismo anunciou, por outro lado, a suspensão imediata das mudanças de nacionalidade por atletas, afirmando que o sistema é alvo de abusos. Novas regras vão ser acordadas até ao fim do ano. Portanto, quem quiser participar no Mundial em agosto, se calhar não vai poder mudar de nacionalidade. Basquetebol, Edi Tavares, o cabo-verdiano que veio aqui para a NBA, mas que depois não vingou, está, contudo, no All-Stars, no jogo do All-Star das Estrelas da Liga D. É a Liga de Desenvolvimento. Eleições autárquicas é algo cuja data permanece por marcar em Angola, em Cabo Verde. Já se sabe quando vão ser. Eugênio Teixeira.
De acordo com o projeto de diploma em discussão, cada região tem um executivo que chama junta regional e terá presidente e 3 vogais e uma assembleia regional, cuja composição depende da população e das assembleias municipais que integram a respectiva região. O ministro das Finanças considera que o processo de divisão do arquipélago em regiões administrativas é irreversível, sendo o custo suportável pelo Estado, já que cifra em 0,2% do produto interno bruto. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Eugênio Teixeira vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão das autárquicas em Cabo Verde. Isto dentro de, portanto, na segunda meia hora, que se inicia dentro de aproximadamente 2 minutos, estávamos a falar de Cabo Verde, pois nada melhor que música cabo-verdiana. Dança-me crioula.
Mami criola, cola na mim, pensa na passada, vida no coladeira. Dança, mami criola, cola na mim, pensa na passada, vida no coladeira. Sabura ela na nos terra Cabo Verde, lá no tá sentindo a meia nossa missão. Tradição. Dança, mami criola, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Dança, mami criola, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Vamos sentir calor de boa morininha, o Cabo Verde. Diga na minha boa perda tão forte que vamos sentir calor de boa morininha, o Cabo Verde. Saburra ela na nossa terra, Cabo Verde. Lá não está sentindo.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de fevereiro de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: dos Estados Unidos continua a luta legal em torno da entrada de estrangeiros provenientes de países de maioria islâmica. Israel legaliza centenas de construções nos territórios ocupados. Somália, segurança reforçada na véspera das presidenciais. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijiguiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Zubair Altaeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, mais precisamente em Nampula, onde está instalado um clima de desentendimento entre o Partido Movimento Democrático de Moçambique e o presidente do município local, Mahmudo Amorana, eleito também por aquele partido. Adina Solé tem mais pormenores.
Em conferência de imprensa nesta terça-feira, Mahmudo Amorana colocou à disponibilidade dos jornalistas correio eletrónico confidencial trocado com o líder do MDM, David Simango, à volta do caso de desvio de fundos no Bau Municipal, registado recentemente e que resultou na detenção de 7 funcionários da instituição. No referido correio, Simango garantiu arranjar os melhores advogados para defender Amorana e o elenco envolvido das mãos da Procuradoria, algo que foi negado por ele, para que os envolvidos fossem responsabilizados pela justiça.
O presidente do partido veio mandando uma mensagem para que eu fosse defendido com todos os advogados possíveis do partido. Como eu não tenho nada a ver com estes atos de corrupção, de difamação, injúria, simplesmente ignorei. E eu já disse em público, diante do presidente do MDM, de que vou destituir todos os ladrões que estiverem no Conselho Municipal.
A família do presidente Amorana vive em Portugal desde o ano passado e tem sido alvo nos últimos dias de acusações no seio do partido de estar a desviar dinheiro para garantir a estadia da sua família naquele país. Uma membro da Assembleia Municipal de Nampula pelo MDM acusou ainda de ter comprado uma residência em Portugal com dinheiro público. Mahmudo Amorana respondeu hoje que a família vive em casa arrendada e manifestou a vontade em pedir uma verba para levar alguns membros da Assembleia Municipal, das três bancadas e a imprensa para certificarem de perto em Portugal.
Não tenho empresas associadas fazendo negócios com o município. Não tiro um centavo do município. E desafio esta informação, vou pedir uma verba para ir aferir se tem uma casa comprada a favor do senhor Mahmudo Amorana ou em construção.
Contactado pela Voz da América por telefone, o delegado político do Movimento Democrático de Moçambique, Nampula, Luciano Tarieque, disse que o partido não está a par desses acontecimentos infundados.
O partido não confirma nada. O partido não está a par desses acontecimentos infundados.
Os jornalistas Jacimoussi Cassinda entendem que esta onda de desentendimento entre o presidente do Conselho Municipal de Nampula e o seu partido não interfere no desenvolvimento da cidade, porque para ele, apesar do presidente Amorana ser eleito por um partido, tem a obrigação de defender os interesses dos cidadãos.
O importante é que os problemas de um partido sejam geridos internamente ao nível do partido e os problemas de uma cidade. Eu pessoalmente defendo é que uma cidade tem que ser regida por aqueles que são os interesses do bem servir.
Cassinda disse ainda que uma cidade deve ser regida por aqueles que são os interesses de bem servir e é importante que cada dirigente trabalhe dentro do quadro jurídico nacional. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Sola. Ainda em Moçambique, a polícia deteve na Beira dois imigrantes indianos e um paquistanês indiciados por roubo contínuo e contrabando de divisas para a Ásia num esquema fraudulento que lesava os seus empregadores, por sinal de seus concidadãos. André Batista.
Os três imigrantes detidos faziam parte de um grupo de seis estrangeiros que orquestravam esquemas de roubo de mercadorias a uma rede de comerciantes na segunda maior cidade de Moçambique e o dinheiro da fraude era enviado para a Ásia. O grupo tinha sido confiado os armazéns de mercadoria dos seus patrões e retirava parte dos produtos e revendia aos donos, fazendo-se passar por fornecedores e, noutros casos, vendiam os produtos aos potenciais clientes dos comerciantes, um esquema que lesava os proprietários dos armazéns desde 2014, segundo explicou Cidide Paulo, porta-voz da polícia, disso fala.
Bom, este é um caso de furto qualificado. Este até podemos dizer que é um furto contínuo, pois que a situação ocorre, já vem ocorrendo desde 2014, conforme os proprietários estavam aqui a afirmar, e aquilo que também nós podemos apurar no terreno e no momento da tomada da denúncia. Então, é um momento de todos dos cidadãos que empregam os seus empregadores no sentido de tentar apurar a idoneidade de cada um a empregar para evitar situações incontornáveis tais como esta. A polícia recebeu a denúncia, lavrou um auto e está a efetuar diligências que forem possíveis para que possam realmente dar um esclarecimento para este caso. Então nós lavramos um auto e os autores encontram-se detidos.
Outros três imigrantes integrantes do grupo, todos de nacionalidade indiana, conseguiram escapar da operação policial e conseguiram viagem para aquele país asiático para onde era contrabandeado o valor resultante do roubo da Beira. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo de Cabo Verde aponta o ano 2020 como a data para a realização das primeiras eleições regionais no arquipélago. Jânio Teixeira tem mais pormenores.
De acordo com o projeto de diploma em discussão, cada região tem um executivo que chama junta regional e terá presidente e três vogais e uma assembleia regional, cuja composição depende da população e das assembleias municipais que integram a respectiva região. O ministro das Finanças considera que o processo de divisão do arquipélago em regiões administrativas é irreversível, sendo o custo suportável pelo Estado, já que cifra em 0,2% do produto interno bruto.
A questão do custo é uma questão só menos importante. Já temos análise de impacto, é marginal e será perfeitamente suportável ao nível do orçamento do Estado. Os dados que nós temos estão a ser ainda aprimorados, mas isso não representa menos de 1% das receitas globais do Estado. E é perfeitamente encaixável, tendo em conta que também isso vai implicar uma reforma do Estado. Nós vamos ter economias ao nível de custos, porque vamos ter uma partilha de poder, uma transferência de responsabilidade de recursos. Portanto, isso não vai ser apenas um aumento de custos, mas também vai haver uma diminuição ao nível do Governo Central, em termos de ministérios, de direções gerais, em termos de procedimentos, de processos. No global, o custo é marginal. A questão que está em causa é política. Queremos partilhar, queremos descentralizar, queremos mais transparência e queremos envolver as pessoas em relação ao seu próprio destino ou não. Esta é a questão de fundo.
Por sua vez, o ex-presidente da Câmara da Ribeira Brava, Anilha de São Nicolau, Américo Nascimento, advoga maior aprofundamento e debate alargado sobre a matéria, porquanto muita coisa precisa ainda ser definida, questões que, segundo ele, não se resolvem no prazo de 3 anos.
Penso que é uma matéria que ainda está por se desbravar e eu entendo também que, enquanto cidadão, mas também enquanto ex-autarca, que ainda é uma matéria que divide, podemos dizer assim, a sociedade, porque temos as câmaras municipais, os municípios ainda a reclamarem meios, estruturas governativas locais que têm ainda uma grande debilidade em termos de responder às demandas das populações, de modo que nessa matéria posso lhe dizer que ainda há muita coisa por discutir.
O governo, segundo o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, está a trabalhar numa proposta de regionalização, que prevê a existência de um governo e de uma assembleia regional em cada ilha. O modelo de regionalização na ótica do chefe do executivo aborda a ilha nas dimensões política, administrativa, económica e ambiental, dotada de competências de governação. Pese embora ambos os órgãos serem eleitos, trata-se de uma regionalização administrativa. Este tema tem suscitado vários comentários, com algumas pessoas a falarem de ganhos que a regionalização trará para as ilhas, enquanto outras vozes discutem o modelo e a forma como o processo está sendo conduzido. Refira-se que na década de 90, o então governo do MPD criara o cargo de governador civil, mas o mesmo acabaria por ser extinto pelo executivo do PSV após a vitória desse partido em 2001. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Um terceiro caso do vírus Zika acaba de ser descoberto na província angolana do Bengo, a cerca de 50 km da capital. Venâncio Rodrigues, com pormenores.
O caso envolveu um bebê nado morto, nascido no município do Dande, tendo alertado as autoridades para a necessidade de aumentar a vigilância epidemiológica. A parturiente, de 29 anos de idade, cuja identidade não foi revelada, deu à luz numa maternidade local por via de uma cesariana no mês de janeiro passado. As autoridades sanitárias da província levam a cabo uma operação de recolha de amostras entre mulheres e homens para testagens sobre eventuais novos casos. Fontes locais revelaram que, enquanto se aguardam pelos resultados das amostras enviadas ao Laboratório de Saúde Pública em Luanda, a operação de recolha irá continuar em toda a província do Bengo. Em declarações a uma rádio local, o diretor provincial da saúde do Bengo, José dos Prazeres, pediu às mães para que tenham em atenção as consultas pré-natais. O primeiro caso do Zika em Angola foi diagnosticado em um cidadão francês em trânsito pelas províncias angolanas de Luanda e Benguela e, mais tarde, a uma cidadã angolana residente em Luanda. O vírus do Zika é uma doença transmitida por picada do mosquito do género Aedes, o mesmo que transmite o paludismo, chikungunya e a febre amarela. Responsável da SOS Habitat, Rafael Moraes, volta a chamar a atenção para o facto de a falta de saneamento básico, a persistência de charcos de água poderem dificultar a campanha de prevenção contra a doença.
Existem ainda focos de lixo e também há casos que têm a ver com saneamento básico, que está muito precário.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Acordos comerciais e emprego foram dois temas que despertaram as atenções dos fazendeiros americanos durante a campanha presidencial de 2016. Duas semanas depois da tomada de posse do presidente Donald Trump, começam a aparecer os primeiros indícios de como a nova administração pretende cumprir com as promessas ao seu eleitorado. Alguns fazendeiros, como Wendell Schauman, apoiaram um acordo comercial negociado pela administração Obama, parceria Transpacífico.
When trade works, the world wins.
Quando o comércio funciona, disse Schauman, o mundo ganha. Mas uma das primeiras medidas do presidente Trump foi retirar os Estados Unidos desse acordo, cumprindo com a sua promessa eleitoral. Resultado, perda de novos mercados e aumentos dos preços de produtos agrícolas americanos, tais como o milho e a soja. Mas apesar da medida ter um impacto negativo nos seus rendimentos, Schauman não deu mostras de desapontamento. O fazendeiro disse à nossa reportagem que o seu apoio a Trump transcende os lucros. Somos, disse Schauman, pessoas conservadoras. Achamos que o governo é grande demais. Temos regulamentações a mais. Teríamos muitas mais se fosse a Hillary Clinton na Casa Branca. Não muito longe da fazenda de Schauman está o local onde se encontravam as instalações da fábrica de eletrodomésticos Maytag. Jorge Carney trabalhou lá durante mais de duas décadas antes da fábrica encerrar as instalações, mudando-se para o México. Carney ficou sem o seu emprego e culpa o Tratado Comercial da América do Norte, conhecido por NAFTA. Tem sido difícil encontrar trabalho e opôs frontalmente à parceria Transpacífico. A má experiência do NAFTA, disse-nos Jorge Carney, deixou-me um amargo na boca e oponho-me a esse tipo de acordos comerciais. Reações no centro do país às primeiras medidas comerciais de Donald Trump nas suas duas primeiras semanas na Casa Branca. Aqui Washington, Voz da América. A Amnistia Internacional acusou o governo da Síria de ter enforcado cerca de 3 mil pessoas em 5 anos, entre 2011 e 2015, numa prisão perto de Damasco, no que a organização considera como uma política de extermínio. intitulado Matador Humano, Enforcamentos e Extermínio em Massa na prisão de Saidânia. O relatório da Amnistia Internacional baseia-se em entrevistas com 84 testemunhas, incluindo guardas, presos e juízes. Álvaro Lúcio Gerandá.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz que a maioria das vítimas era integrada por civis opositores ao governo do presidente Bashar al-Assad. Ao apresentar o relatório em Beirute, a diretora adjunta para pesquisas, Lynn Malouf, disse que os assassinatos são realizados sem qualquer respeito à lei.
These executions take place after a sham trial that lasts over a minute or two minutes.
As execuções ocorrem após um julgamento simulado que dura entre 1 a 2 minutos e são autorizados ao mais alto nível, entre eles pelo Mufti da Síria, bem como o Ministro da Defesa e representante do Presidente da Síria, Bashar al-Assad. Há um painel de execução que supervisiona os enforcamentos e é impossível afirmar que acontecem sem o conhecimento das principais autoridades do país.
O documento afirma que, pelo menos uma vez por semana, entre 2011 e 2015, grupos de até 50 pessoas eram retirados das suas celas para processos arbitrários. Depois de espancadas, eram então enforcadas em plena noite, em segredo absoluto. O relatório foi elaborado com base em entrevistas a 84 testemunhas, incluindo guardas, detentos e juízes. Entre as recomendações, a Amnistia Internacional vai pedir ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que exija que a Síria permita que monitores independentes investiguem todas as prisões do país. O governo sírio negou informações anteriores de massacres documentados por grupos de defesa dos direitos humanos. Contactado pela Voz da América, o Ministério das Relações Exteriores da Síria não respondeu.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. As Nações Unidas pediram mais dinheiro para os seus serviços de desminagem. No Iraque, por exemplo, são necessários 50 milhões de dólares, mas há explosivos perigosos espalhados em mais 22 países. Amancio Miguel.
A organização pede 1,5 mil milhões de dólares para a desminagem no mundo, um aumento em mais de 50% comparativamente ao ano passado. O pedido é feito quando ativistas lutam por um mundo livre dos mortíferos engenhos em 2025. Tal desejo poderá não ser materializado por, entre outros entraves, haver deficiências na desminagem do Afeganistão, que não tem dinheiro suficiente. Os serviços de desminagem das Nações Unidas completam este ano 20 anos e pretendem usar o dinheiro em 200 projetos de desminagem em África, Ásia, Europa, Médio Oriente e América do Sul. Agnes Markelieu, responsável dos serviços, disse que uma das grandes operações é no Iraque, onde são necessários 50 milhões de dólares. Ela acrescenta que os funcionários de desminagem iniciaram a avaliação na cidade de Mosul, mas as operações não irão iniciar enquanto o conflito continuar. Afeganistão, Síria e Iêmen precisam de atenção. Camboja e Laos têm minas residuais e também requerem atenção. Com sucesso, o programa realiza atividades no Mali, Somália e Palestina.
A segurança foi reforçada na capital da Somália, Mogadíscio, antes das eleições presidenciais que amanhã se realizam depois de muitos atrasos. A campanha tem sido marcada por vários casos e denúncias de corrupção e os jogadores internacionais começam a dar sinais de cansaço em apoiar um país que demora a reerguer-se de anos de conflitos. Álvaro Lúcio Andrade.
A eleição foi adiada 4 vezes, mas o Parlamento reúne-se amanhã no Aeroporto Internacional de Mogadíscio, escolhido por razões de segurança, para eleger o presidente de uma lista de 22 candidatos. As pesquisas não são conclusivas e as denúncias de corrupção multiplicam-se. O ex-primeiro-ministro Ali Mohamed Jedi disse à Voz da América esperar um bom ato eleitoral.
We don't believe that the current parliament of the two houses are not patriotic.
Nós não acreditamos que as duas câmaras do Parlamento não sejam patriotas, não sejam leais ao seu povo, ao seu país. Acreditamos que os parlamentares vão superar as divergências. Acreditamos que os desafios provenientes das práticas erradas de corrupção, intimidação e assédio serão derrotados pelos deputados. Devido à insegurança no país, em parte por causa das ações do grupo terrorista Al-Shabaab, a Somália não pode realizar eleições diretas em todo o território. Para contornar a situação, os membros do novo Congresso foram eleitos por alguns líderes tradicionais e representantes regionais. Os candidatos presidenciais realizaram um debate de ontem. Com tantos candidatos, espera-se que a votação exija várias voltas na quarta-feira. Alguns foram acusados de subornar os legisladores para votar a seu favor. O presidente do Comitê Independente contra a Corrupção, professor Abdi Ismail Samatar, disse estar em alerta. Ela afirma que, para um resultado credível, o processo deve ser transparente e que a Somália deve reduzir a corrupção e que os legisladores precisam ser transparentes também nas suas ações.
Obrigado, Álvaro Lujan Andrade. No seu receptor está a Voz da América. No Quênia, muitas empresas que prestam serviços de limpeza e outros trabalhos domésticos continuam a usar o telefone como principal meio de contacto, mas isso parece estar a mudar. Duas empresas estão agora a apostar na internet para promover os seus serviços. Amâncio Miguel.
Uma dessas empresas é a Kisafi, especializada em limpeza e baseada na capital, Nairobi. A Kisafi tem uma aplicação na internet que pode ser acedida via Google. Os clientes ainda podem solicitar serviços por telefone, mas hoje 80% de pedidos são por internet. Janet Otieno, desta empresa, diz que o mercado é receptivo, mas há desafios. O principal desafio é encontrar os parceiros capacitados, indivíduos que dominem a parte tecnológica e trabalhadores que possam oferecer serviços de qualidade. Kita Onde, que faz trabalho de limpeza, diz que por mês faz o equivalente a $150, o que é suficiente para a sua família. Os clientes pagam cerca de $10 pelo serviço.
I can actually leave, go about my errands and I can come back and have the confidence.
Job Saleia, que usou o serviço mais do que uma vez, elogiou o trabalho e diz que sente-se à vontade para tratar das suas questões e quando retorna a casa encontra tudo no lugar e limpeza feita. Outra empresa que publicita os seus serviços na internet é a Amada Goose, especializada em cuidadoras de bebês. Fica em Ungata Rongai, a 30 km da capital, Nairobi. Os clientes fazem um registro online e a empresa faz uma chamada para fechar um negócio. Tomar conta de um bebê custa cerca de $10 por dia. Maureen Atieno está feliz com o serviço. Afirma que o bebê antes tinha muitos problemas, mas agora pode ir ao serviço à vontade e sem se preocupar com a situação da criança em casa. Analistas dizem que os empreendedores kenianos podem ter vantagens usando a internet para conquistar clientes. Jim Nawawero, da Universidade de Deisa, diz que a tecnologia tem no geral impacto positivo e quanto mais domínio, maiores são as possibilidades do negócio. Mas adverte que há aspectos a ter em conta, como os que fazem publicidade de algo que não têm ou serviços que não podem fornecer. Mas para empresas habilidosas que fornecem o que prometem, como a Kisafi e Madagus, tudo corre bem.
Obrigado, Amâncio Miguel. Crime e xenofobia aumentam em Joanesburgo. Os sul-africanos decidiram agora fazer justiça pelas próprias mãos, destruindo casas, carros e estabelecimentos comerciais de imigrantes africanos em Rosettenville, no sul de Joanesburgo, numa alegada guerra contra supostos traficantes de droga e promotores de prostituição. Nosso correspondente Simeão Ponguano tem mais pormenores.
O presidente da cidade de Joanesburgo, Herman Mashaba, evita condenar a justiça popular, defendendo a deportação de todos os imigrantes ilegais para seus países de origem, porque acredita que são promotores da criminalidade na chamada Cidade do Ouro. O ambiente está muito tenso, mas calmo em Rosettenville. A polícia reforçou unidades de patrulha para evitar o pior, mas foi tarde para salvar os bens do imigrante nigeriano Obian Kenneth. A casa e o carro de Obian Kenneth foram queimados. O jovem imigrante é suspeito de ser traficante e vendedor de drogas e de usar sua residência como bordel, mas ele desmente e diz que não sabe qual é o problema de fundo entre sul-africanos e nigerianos, porque não é traficante de drogas e nem é promotor de prostituição na sua casa. Apenas vende roupa usada.
This car is my car, so I don't have any problem. I don't deal with drugs.
A escassas centenas de metros da residência arrendada de Obian vivem outros 5 imigrantes nigerianos, cuja casa foi igualmente queimada por residentes locais. Para o chefe do grupo, a destruição dos seus bens a fogo posto é uma clara manifestação de xenofobia contra imigrantes africanos, sobretudo nigerianos, na África do Sul. No entanto, nem ele ou Obian ainda não apresentaram queixas à polícia, alegando que os agentes da lei e ordem são coniventes. Um imigrante moçambicano residente no mesmo bairro considera, entretanto, que a população local está a vingar-se contra a venda de drogas e prostituição.
A comunidade fizeram um núcleo, organização, então estão se vingar, andam a queimar as casas, não estão a matar, não é xenofobia, mas sim estão se vingar.
Dados oficiais indicam que o consumo de droga na África do Sul é 2 vezes superior ao consumo considerado normal a nível mundial. Pelo menos 15 sul-africanos em cada 100 habitantes têm problemas de consumo de drogas, custando ao país 20 mil milhões de randes por um ano. Simeão Ponguano, Voz da América, em Joanesburgo.
E amigo ouvinte, tempo agora, como habitualmente, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar em Yaoundé, a capital dos Camarões, onde a seleção de futebol foi recebida em delírio após ter conquistado no domingo a Taça das Nações Africanas. Os populares tiveram que esperar mais de 8 horas porque houve atraso no avião, mas depois de chegarem foram transportados para o centro do capital num autocarro aberto. A seleção vai agora percorrer o país para mostrar o troféu e vai ser, claro está, recebida pelo presidente. Foi o 5º título dos Camarões. No Cairo, o presidente egípcio e os jornais locais elogiaram a seleção do Egito, que perdeu na final por 2-1. O presidente fez notar o comportamento digno da seleção, que ganhou o prémio Fair Play. Entretanto, a Federação Internacional de Futebol confirmou o afastamento à escala mundial de 5 dirigentes envolvidos na luta pela liderança do futebol da Nigéria. 5 anos de suspensão por terem levado o processo a tribunais civis. A FIFA não gosta disso. Problemas dentro do futebol devem ser resolvidos na casa. A FIFA anunciou, por outro lado, ter ampliado a nível mundial a sanção imposta pela Confederação Asiática de Futebol ao secretário-geral da Federação de Timor-Leste por usar documentos falsos para regularizar jogadores brasileiros para eles poderem jogar pela seleção. Amando de Araújo Sacramento está proibido de participar durante 3 anos em qualquer tipo de atividade relacionada com futebol. Transformar brasileiros em timorenses não há juízo. Continuamos no desporto. A Federação Internacional de Atletismo anunciou que a Rússia vai continuar a ser impedida de competir internacionalmente, pelo menos até novembro de 2017. Isso significa que não vai estar representada nos Mundiais de Londres em agosto. A Federação disse que a Rússia continua a não aplicar totalmente os programas antidopagem. A Federação de Atletismo anunciou, por outro lado, a suspensão imediata das mudanças de nacionalidade por atletas, afirmando que o sistema é alvo de abusos. Novas regras vão ser acordadas até ao fim do ano. Portanto, quem quiser participar no Mundial em agosto, se calhar não vai poder mudar de nacionalidade. Basquetebol, Edi Tavares, o cabo-verdiano que veio aqui para a NBA, mas que depois não vingou, está, contudo, no All-Stars, no jogo do All-Star das Estrelas da Liga D. É a Liga de Desenvolvimento.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo para recordarmos as principais notícias. Aqui nos Estados Unidos, um tribunal de apelação vai ouvir hoje os argumentos no caso do decreto do presidente Donald Trump, suspendendo o programa de admissões de refugiados e impedindo a entrada no país de cidadãos de 7 países de maioria islâmica. Autoridades da Somália bloquearam estradas principais que dão acesso à capital do país, Mogadíscio, impedindo a entrada de veículos no aeroporto na véspera das eleições presidenciais. O governo do Afeganistão revelou que um atentado suicida perto do Tribunal Superior da capital, Cabul, causou hoje pelo menos 20 mortos e 40 feridos. O governo palestiniano apelou à comunidade internacional para punir Israel pela nova lei, legalizando milhares de casas judaicas construídas em terras palestinianas na margem ocidental do Jordão. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel.
A partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Também estamos na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram e aí a nossa referência é Voa Português no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone nesta parte da emissão, a Márcio Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Zuber Altayeb. A Amnistia Internacional acusa o governo sírio de ter enforcado cerca de 13 mil pessoas entre 2011 e 2015 numa prisão perto de Damasco, a capital. Autoridades da Somália bloqueiam principais estradas de acesso à capital, Mogadíscio, e impedem a entrada de veículos no aeroporto. Isto acontece a um dia das eleições presidenciais. Nesta terceira parte da emissão vespertina, falaremos também de cancro do pulmão e no final teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. Está instalado em Moçambique um clima de desentendimento entre o Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e o presidente do Conselho Municipal de Nampula, Mohamed Amurane, eleito por aquele partido. Enquanto alguns membros acusam Amurane de desviar fundos públicos para manter a sua família em Portugal, o presidente tem afastado dirigentes do partido, alegadamente por terem realizado atos ilícitos. Adina Soalé, nossa correspondente, acompanha a situação naquela parte do norte de Moçambique, Nampula, que é chamada a capital do norte. Adina Soalé. Dentro de instantes, os problemas técnicos continuam. Dentro de instantes, poderemos estar em contato com a Dina Soalé, que reportará sobre esta questão que acontece em Nampula, a capital do norte de Moçambique, uma capital que é governada pelo MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, o terceiro maior partido importante do país, depois da Frelimo e da Renamo, que tem pelo menos três municípios, o de Quilimane e o da cidade da Beira. Enquanto isso, vamos passar a algumas notícias de atualidade internacional, começando pelos Estados Unidos, onde temos a indicação de que um tribunal de recurso vai ouvir hoje os argumentos no caso do decreto do presidente Donald Trump, suspendendo o programa de admissões de refugiados e impedindo a entrada no país de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. 3 destes países são do continente africano. O Departamento de Justiça argumenta que a proibição está no âmbito da autoridade presidencial e considera que a decisão de um juiz federal de a suspender ultrapassa grandemente os seus poderes. Os estados de Washington e o de Minnesota são os queixosos neste caso, que, de acordo com o analista, poderá acabar no Tribunal Supremo dos Estados Unidos. Autoridades da Somália bloquearam entradas principais que dão acesso à capital do país e impediram a entrada de veículos no aeroporto na véspera das eleições presidenciais. Depois de meses de atraso, 329 membros do parlamento vão decidir na quarta-feira se apoiam ou não o presidente Hassan Sheikh Mohamud para um segundo mandato ou se preferem um dos seus 21 adversários. Os candidatos têm se acusado mutuamente de compra de votos, uma prática em eleições anteriores que os doadores ocidentais tentaram eliminar. Agora sim, vamos a Nampula em contacto, ou melhor, ao contacto de Adina Soalé, que fala de uma situação de desentendimento entre o Partido Movimento Democrático de Moçambique e o presidente do Conselho Municipal daquela cidade, Mohamed Amurane, que é eleito por aquele partido. Amorane é acusado por alguns membros de desviar fundos públicos para manter a família em Portugal e o presidente tem, por outro lado, afastado dirigentes do partido, alegando que fazem um trabalho ilícito. Adina Soalé, agora sim, de Nampula. Infelizmente, continua a... Dizia que, infelizmente, continua difícil o contacto com Nampula. Enquanto isso, vamos continuar com a informação do que anda pelo mundo. O governo do Afeganistão revelou que um atentado suicida perto do Tribunal Superior da capital, Cabul, deixou hoje pelo menos 20 pessoas mortas e 40 feridas. A maioria das vítimas trabalha no Tribunal Superior e há pelo menos duas mulheres e uma criança entre os mortos. O presidente afegão, Ashraf Ghani, condenou o ataque, que classificou de um acto desumano e imperdoável. Ninguém, até o momento, reivindicou a responsabilidade do atentado.
Em conferência de imprensa nesta terça-feira, Mahmoud Amourani colocou à disponibilidade dos jornalistas correio eletrónico confidencial trocado com o líder do MDM, David Simango, à volta do caso de desvio de fundos no Baú Municipal, registrado recentemente e que resultou na detenção de 7 funcionários da instituição. No referido correio, Simango garantiu arranjar os melhores advogados para defender Amourani e o elenco envolvido das mãos da Procuradoria, algo que foi negado por ele, para que os envolvidos fossem responsabilizados pela justiça.
O presidente do partido veio mandando uma mensagem para que eu fosse defendido com todos os advogados possíveis do partido. Como eu não tenho nada a ver com estes atos de corrupção, de difamação, injúria, simplesmente ignorei. E eu já disse em público, diante do presidente do MDM, de que vou destituir todos os ladrões que estiverem no Conselho Municipal.
A família do presidente Amourani vive em Portugal desde o ano passado e tem sido alvo nos últimos dias de acusações no seio do partido de estar a desviar dinheiro para garantir a estadia da sua família naquele país. Uma membro da Assembleia Municipal de Nampula pelo MDM acusou ainda de ter comprado uma residência em Portugal com dinheiro público. Mahmoud Amourani respondeu hoje que a família vive em casa arrendada e manifestou a vontade em pedir uma verba para levar alguns membros da Assembleia Municipal, das três bancadas e a imprensa para certificarem de perto em Portugal.
Não tenho empresas associadas fazendo negócios com o município. Não tiro um centavo do município. E desafio esta informação, vou pedir uma verba para ir aferir se tem uma casa comprada a favor do senhor Mahmoud Amourani, ou em construção.
Contactado pela Voz da América por telefone, o delegado político do Movimento Democrático de Moçambique, Nampula, Luciano Tarieke, disse que o partido não está a par desses acontecimentos infundados.
O partido não confirma nada, senhor. O partido não está a par desses acontecimentos infundados.
O jornalista Jessimo Sicacinda entende que esta onda de desentendimento entre o presidente do Conselho Municipal de Nampula e o seu partido não interfere no desenvolvimento da cidade, porque para ele, apesar do presidente Amourani ser eleito por um partido, tem a obrigação de defender os interesses dos cidadãos.
O importante é que os problemas de um partido sejam geridos internamente ao nível do partido e os problemas de uma cidade. Eu pessoalmente defendo é que uma cidade tem que ser regida por aqueles que são os interesses do bem servir.
Cacinda disse ainda que uma cidade deve ser regida por aqueles que são os interesses de bem servir e é importante que cada dirigente trabalhe dentro do quadro jurídico nacional. De Nampula para Voz da América, Adina Soalé.
Era Adina Soalé reportando o desentendimento que está instalado entre o Partido Movimento Democrático e o presidente do Conselho Municipal de Nampula, Mahmoud Amourani. Refere-se que Mahmoud Amourani foi eleito por aquele partido para dirigir o município de Nampula. 13 horas e 10 minutos aqui em Washington. Um terceiro caso de vírus Zika acaba de ser descoberto na província angolana do Bengo, a cerca de 50 quilômetros da capital, Luanda. Venâncio Rodrigues tem os detalhes.
O caso envolveu um bebê nado morto, nascido no município do Dande, tendo alertado as autoridades para a necessidade de aumentar a vigilância epidemiológica. A parturiente de 29 anos de idade, cuja identidade não foi revelada, deu à luz numa maternidade local por via de uma cesariana no mês de janeiro passado. As autoridades sanitárias da província levam a cabo uma operação de recolha de amostras entre mulheres e homens para testagens sobre eventuais novos casos. Fontes locais revelaram que, enquanto se aguardam pelos resultados das amostras enviadas ao Laboratório de Saúde Pública em Luanda, a operação de recolha irá continuar em toda a província do Bengo. Em declarações a uma rádio local, o diretor provincial da Saúde do Bengo, José dos Prazeres, pediu às mães para que tenham em atenção as consultas pré-natais. O primeiro caso do Zika em Angola foi diagnosticado em um cidadão francês em trânsito pelas províncias angolanas de Luanda e Benguela e, mais tarde, a uma cidadã angolana residente em Luanda. O vírus do Zika é uma doença transmitida por picada do mosquito do gênero Aedes, o mesmo que transmite o paludismo, o chikungunya e a febre amarela. Responsável da SOS Habitat, Rafael Moraes, volta a chamar a atenção para o facto de a falta de saneamento básico, a persistência de charcos de água poderem dificultar a campanha de prevenção contra a doença.
Existe ainda focos de lixo e também há casos que têm a ver com saneamento básico, que está muito precário.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Crime e xenofobia em Joanesburgo, África do Sul. Os sul-africanos decidiram fazer justiça pelas próprias mãos, destruindo casas, viaturas e estabelecimentos comerciais de imigrantes africanos em Rosettenville, uma cidade a sul de Joanesburgo, numa alegada guerra contra suspeitos traficantes de droga e promotores de prostituição. Simeão Punguana.
O presidente da cidade de Joanesburgo, Herman Mashaba, evita condenar a justiça popular, defendendo a deportação de todos os imigrantes ilegais para seus países de origem, porque acredita que são promotores da criminalidade na chamada cidade do Ouro. O ambiente está muito tenso, mas calmo em Rosettenville. A polícia reforçou unidades de patrulha para evitar o pior, mas foi tarde para salvar os bens do imigrante nigeriano Obian Kenneth. A casa e o carro de Obian Kenneth foram queimados. O jovem imigrante é suspeito de ser traficante e vendedor de drogas e de usar sua residência como bordel, mas ele desmente e diz que não sabe qual é o problema de fundo entre sul-africanos e nigerianos, porque não é traficante de drogas e nem é promotor de prostituição na sua casa. Apenas vende roupa usada.
This car is my car, so I don't have any problem. I don't deal with drugs.
A escassas centenas de metros da residência arrendada de Obian vivem outros 5 imigrantes nigerianos, cuja casa foi igualmente queimada por residentes locais. Para o chefe do grupo, a destruição dos seus bens a fogo posto é uma clara manifestação de xenofobia contra imigrantes africanos, sobretudo nigerianos, na África do Sul. No entanto, nem ele ou Obian ainda não apresentaram queixas à polícia, alegando que os agentes da lei e ordem são coniventes. Um imigrante moçambicano residente no mesmo bairro considera, entretanto, que a população local está a vingar-se contra a venda de drogas e prostituição.
A comunidade fizeram um núcleo, organização, então estão se vingar, andam a queimar as casas, não estão a matar, não é fobia, mas sim estão se vingar.
Dados oficiais indicam que o consumo de droga na África do Sul é 2 vezes superior ao consumo considerado normal a nível mundial. Pelo menos 15 sul-africanos em cada 100 habitantes têm problemas de consumo de drogas, custando ao país 20 mil milhões de randes por um ano. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E agora convidamos o Eduardo Ferro para falar-nos da economia no mundo.
A petrolífera americana Kosmos Energy e a portuguesa Galp Energia iniciaram pesquisas sísmicas visando a descoberta de petróleo em 4 blocos da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, disse o diretor da Agência Nacional de Petróleos. Orlando Pontes sublinhou que a Kosmos e a Galp Energia deram início aos trabalhos de pesquisa sísmica nos blocos 5, 6, 11 e 12, tal como estava previsto, nos contratos de partilha de produção estabelecidos com a Agência Nacional de Petróleo. Além de ter assegurado que as pesquisas vão durar cerca de 9 meses no mar próximo da Ilha do Príncipe, Orlando Sousa acrescentou que os impactos ambientais estão devidamente salvaguardados. Há pouco menos de um mês, a Kosmos transferiu para a Galp Energia 20% dos seus direitos e obrigações emergentes dos contratos de partilha de produção nos blocos 5, 11 e 12 da Zona Económica Exclusiva São Tomiense. O início da pesquisa sísmica acontece quase um ano depois da Cosmos e da Galp Energia terem apresentado publicamente em São Tomé um estudo sobre o impacto ambiental da operação, condição imposta pela Lei das Operações Petrolíferas e pela Lei de Bases do Ambiente de São Tomé e Príncipe. Além da zona exclusiva, São Tomé e Príncipe dispõe ainda de uma outra de partilha conjunta com a Nigéria, na base de um tratado assinado em 2001 e que estabelece 60% das receitas para o Estado nigeriano e os restantes 40% para São Tomé e Príncipe. O Banco Comercial Português vai reembolsar nos próximos dias a parcela restante da ajuda que recebeu do Estado português há quase 5 anos. Disse o Jornal de Negócios. O BCP chegou a receber uma injeção de capital do Estado português de 3 mil milhões de euros, dos quais 700 milhões não foram ainda devolvidos. O Jornal de Negócios escreve que o BCP já recebeu a autorização do Banco Central Europeu para proceder ao reembolso daquela parcela. O BCP procedeu recentemente a um aumento de capital que permitiu captar 1.330 milhões de euros, passando o maior banco privado português a ter um capital social de 5.600 milhões de euros. No final deste processo, os dois principais acionistas, o grupo chinês Fosun, através da Sociedade de Chiado do Luxemburgo e a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, aumentaram as respectivas participações no capital social, tendo o primeiro ficado a controlar cerca de 24%. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,23 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um Tribunal Federal de Recurso vai hoje ouvir argumentos sobre a decisão de um juiz de suspender a aplicação da ordem executiva do presidente Donald Trump, proibindo a entrada de cidadãos de 7 países do Médio Oriente. O João Santa Rita conta os dois lados dos argumentos.
Ainda nem há um mês na Casa Branca e Donald Trump já está envolvido numa complicada batalha judicial que deverá terminar no Supremo Tribunal. A ordem, ou decreto presidencial, causou confusão, se não mesmo caos, através do mundo, porque cidadãos de países visados, já com vistos de entrada, ou mesmo residentes permanentes nos Estados Unidos desses países, que se encontravam no estrangeiro, foram impedidos de entrar ou regressar aos Estados Unidos. O resultado foram famílias subitamente divididas, companhias americanas que subitamente viram empregados seus que estavam no estrangeiro impedidos de voltarem, e daí talvez que dirigentes de companhias, professores de direito e mesmo dois antigos secretários de Estado, John Kerry e Madeleine Albright, se tenham juntado à ação para suspender a ordem executiva. Para além disso, muitos alegam discriminação, fazendo uso de palavras anteriores do presidente de que era sua intenção proibir a entrada de muçulmanos e que o programa de refugiados deveria favorecer cristãos. Mas o próprio presidente, depois de ter lançado um ataque ao juiz que tomou a decisão, chamando-o de um chamado juiz, continuou ontem a defender a sua decisão.
We need strong programs so that people that love us.
Precisamos de programas fortes, de modo a que seja dada entrada às pessoas que nos amam e que querem amar o nosso país e que passarão a amar o nosso país, não às pessoas que querem destruir-nos e querem destruir o nosso país.
That want to destroy us and destroy our country.
Há que dizer que a ordem do juiz de Seattle, suspendendo a ordem executiva, não aborda o mérito jurídico da questão. Limita-se a suspender a ordem por considerar que os queixosos têm razão para poder levar o caso a tribunal e por prejudicar os direitos de alguns dos visados. Ao mesmo tempo, há que salientar, um outro juiz em Boston rejeitou a queixa, afirmando numa decisão de 21 páginas que a lei dá poderes ao presidente para decidir sobre a imigração. Uma leitura da lei de imigração é, aliás, bem clara nisso, mas também declara que não pode haver discriminação na concessão de vistos de imigração com base na raça, sexo, nacionalidade, local de nascimento ou residência. Aliás, na queixa apresentada ao Tribunal de Seattle, onde a ordem executiva foi suspensa, o procurador estadual disse que a queixa não punha a lei de imigração em causa, mas que visava apenas proteger as pessoas que perderam subitamente o direito de viajar e os residentes permanentes que se tinham deslocado ao estrangeiro e cujos empregos, educação, negócios, relações familiares e liberdade de viajar podem ter sido afetados. E aqui poderá ser onde se dará o compromisso. Advogados do Departamento de Justiça disseram em documentos já submetidos ao Tribunal de Recurso que o Tribunal, ao tomar a decisão de suspender a ordem, deveria ter limitado a sua ordem a estrangeiros que tinham anteriormente sido admitidos e que se encontravam temporariamente no estrangeiro. Mas o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que não é isso que se passa.
We're not rethinking the strategy at all. I think the court has asked both parties to present their cases. Remember, right?
Não estamos a repensar a estratégia, disse Spicer. O tribunal pediu a ambas as partes para apresentarem os seus casos. Lembrem-se que o que estamos a discutir não tem nada a ver com o mérito da ordem, pois a lei é bem clara nisso. E o presidente tem uma enorme discrição em atuar para proteger a segurança do povo americano e das nossas instituições no que diz respeito a quem pode entrar no país. Mas Charles Kurzman, da Universidade da Carolina do Norte, que se especializa no estudo de violência extremista nos Estados Unidos, disse que o argumento parece ser falso pela escolha de 7 países, nomeadamente Irão, Iraque, Sudão, Somália, Líbia, Síria e Iémen.
It turns out that there have been zero fatalities in the United States caused by extremists from these 7 countries.
Não houve qualquer morte nos Estados Unidos causada por extremistas desses 7 países. Palavras de Charles Kurzman. Hoje, portanto, o Tribunal de Recursos de São Francisco vai ouvir todos estes argumentos. Claro está, em mais detalhe jurídico. Uma coisa é certa. Qualquer que seja a sua decisão, vai haver um apelo do lado que perder ao Supremo Tribunal. A batalha não termina hoje.
De Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Convosco está Ana Guedes. Vamos hoje falar de uma nova vacina para o cancro do pulmão e também de como viver de forma positiva, pensar de forma positiva, nos pode prolongar a vida. Há um ano, cientistas argentinos e cubanos desenvolveram uma vacina para o cancro do pulmão, que reforçava o sistema imunológico. Vacina que estará disponível em julho deste ano, segundo a imprensa especializada. A vacina reforça o sistema imunológico do paciente, identificando os tumores que são eficientes para ludibriar, portanto enganar, o sistema depois que os vai combater. Para o médico Daniel Alonso, diretor do Laboratório de Oncologia Molecular da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina, está-se hoje em condições de oferecer um novo recurso para um grupo de pacientes para o qual havia poucas alternativas. Em ensaios controlados, o medicamento, cujo nome científico é racutumomab, só é administrado depois dos doentes com câncer do pulmão serem submetidos aos protocolos habituais, como a radioterapia e quimioterapia. A aplicação da vacina triplicou, dizem, a percentagem dos pacientes que vivem entre 8% a 24%. O câncer do pulmão, uma das enfermidades mais mortais por ano, mata aproximadamente 1,3 milhões de pessoas. Numa fase precoce, os diagnosticados com o cancro do pulmão têm 50% mais possibilidade de sobrevivência que aqueles cujo cancro é diagnosticado em fase mais avançada e para a qual a nova vacina se aplica. Entre os sintomas do cancro do pulmão está a respiração forçada ou sibilante, a dificuldade em respirar, uma tosse persistente que leva uma voz rouca e áspera que não desaparece. Outro sintoma pode ser a perda de peso, dor no peito persistente, dor nas mãos e dedos, expectoração com sangue, infecções frequentes e dores frequentes nos ombros devido à pressão do tumor que está a crescer. Agora, em julho deste ano, o Rocatinlimab vai ser posto à venda com o nome de Vaxzira.
As autoridades da Somália bloquearam estradas principais que dão acesso à capital do país, Mogadíscio, e impediram a entrada de veículos no aeroporto na véspera das eleições presidenciais. Depois de meses de atraso, 329 membros do parlamento vão decidir na quarta-feira, amanhã, se apoiam ou não o presidente Hassan Sheikh Mohamud para um segundo mandato ou se preferem um dos seus 25, ou melhor, 21 adversários. Os candidatos têm-se acusado mutuamente de compra de votos, uma prática em eleições anteriores que os doadores ocidentais tentaram eliminar. Diplomatas dizem que a corrupção continua a prejudicar os esforços para reconstruir o país depois de anos de conflito, enquanto o governo luta contra os terroristas do Al-Shabaab. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, transmitindo em língua portuguesa a partir de Washington.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Depois de recentes ações provocativas do governo iraniano, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a indivíduos e entidades envolvidos no apoio do governo de Teherã ao terrorismo e ao desenvolvimento de mísseis balísticos. Estas sanções estão em consonância com a promessa do governo americano de trabalhar de forma positiva com o Irã, caso respeite as normas internacionais, ao mesmo tempo que enfatiza o seu compromisso de combater as suas atividades desestabilizadoras, incluindo o apoio a grupos terroristas. A 29 de janeiro, o Irã fez um novo teste com um míssil em violação de resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A 30 de janeiro, rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, atacaram um navio saudita ao largo da costa do Iêmen, resultando na morte de pelo menos dois marinheiros sauditas. Em conferência de imprensa na Casa Branca, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Michael Flynn, disse, e cito, as ações iranianas envolvendo o lançamento de mísseis provocativos e um ataque contra navios da Arábia Saudita, conduzido por militantes Houthi apoiados pelo Irã, sublinham o que devia ser claro para a comunidade internacional, que vem assistindo ao comportamento desestabilizador do Irã em todo o Médio Oriente. Fim de citação. Flynn ressaltou que a Resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas exorta o Irã a não realizar qualquer atividade relacionada a mísseis projetados para usar armas nucleares. Fim de citação. Ainda de acordo com Flynn, estes são apenas os mais recentes de uma série de incidentes nos últimos 3 meses em que as forças Houthi, que o Irã tem treinado e armado, atacam o Emirado e embarcações sauditas, ameaçando os Estados Unidos e seus aliados que transitam pelo Mar Vermelho. Nestas e noutras atividades similares, o Irã continua a ameaçar os amigos e aliados dos Estados Unidos na região, disse o conselheiro de segurança. A 3 de fevereiro, os Estados Unidos anunciaram sanções contra 25 indivíduos e entidades que prestam apoio ao programa de mísseis do Irã e à força CODES do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã. Em declarações à imprensa, o conselheiro de segurança nacional Michael Flynn disse, e cito, a República Islâmica do Irã é o principal patrocinador do terrorismo e participa de atividades violentas que desestabilizam o Médio Oriente. Estas sanções visam esses comportamentos, reiterou. E continuo a citar, os dias de fechar os olhos às ações hostis e beligerantes do Irã em relação aos Estados Unidos e à comunidade internacional acabaram, garantiu o conselheiro de Segurança Nacional. Este foi um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos também ao final desta emissão, uma emissão que, tal como notaram, tivemos alguma tosse técnica, mas prometemos voltar amanhã sem estas complicações. Despedem-se, em nome de todos que tornaram possível esta emissão, o Zuber Altayeb na técnica, o Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel, ao microfone nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, em língua portuguesa. Amigos, até amanhã e com continuação de uma ótima noite ou um ótimo dia, conforme se encontram.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.